Muito boa noite a todos. 18ª reunião pública ordinária, dia 5 de junho de 2017. Declaro aberta a 18ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Colocar em discussão a ata da 10ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, ata em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Passamos à leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário, vereador Diego.
Boa noite a todos, amigos vereadores, nobres edis, distinta plateia, saúdo a todos. Primeira correspondência aqui é da procuradora do município, que fala sobre o ofício 214 de 2017, que foi a retirada do projeto de lei da suplementação orçamentária e aquisição do terreno para a construção da unidade básica de saúde do bairro HV. Referência ao ofício é o 092 PGM de 2017. O outro é um convite de um fórum regional. É um convite do governador do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que convida para o encontro dos fóruns regionais do governo, do estado e para todos os mineiros. Acontecerá no dia 8 de junho de 2017, o credenciamento será às 8 horas, a abertura solene às 9, o encerramento às 17, acontecerá no Expo Minas, Juiz de Fora, BR-040, quilômetro 790, Juiz de Fora, Minas Gerais. O terceiro expediente é uma solicitação que do diretor de projetos do esporte, senhor Juliano Mariano de Oliveira. Com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar à Câmara Municipal de Bicas que indique um representante para fazer parte do Conselho Municipal de Esporte, como se pede na lei da criação do Conselho. Ele cita uma observação, se possível citar até o dia 2 de junho. O quarto expediente é do Ministério Público da Comarca de Bicas, ofício número 074 de 2017, da Promotora de Justiça de Bicas para a Câmara Municipal. Bicas, 29 de maio de 2017. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bicas, foi instaurada notícia de fato nessa Promotoria de Justiça a fim de apurar informações enviadas por essa Casa Legislativa ao Parquet, noticiando uma série de créditos tributários do município de Bicas, que foram extintos, em sua maioria, por motivo de prescrição da obrigação do decurso de tempo. No entanto, referidas informações referentes aos créditos tributários prescritos trazem somente a data em que foi reconhecido o cancelamento da cobrança, e em alguns casos, esse cancelamento se deu para períodos, exercícios diversos. Assim, para que possa ser corretamente analisada e responsabilidade a cada gestor municipal, no tocante, os créditos tributários prescritos e considerando que os tributos administrativos pelo qual o ente municipal possa ter apurado em diversos, solicito informações encaminhadas que sejam individualizadas de forma a se identificar a data efetiva da prescrição de cada lançamento e o respectivo valor do da prescrição, bem como o tributo que se refere. Concedo prazo de 30 dias para o envio da resposta, ressaltando que essa deverá vir acompanhada da documentação pertinente. Atenciosamente, Flávia Maria Carpanês de Mello, promotora de justiça. O próximo aqui é um convite para a Câmara Municipal de Bicas, estendido a todos os convidados que aqui se tornam presentes, é um raial do Baião da Maria Antonieta. Acontecerá no dia 9 de junho, às 18 horas. Você não pode perder. Aí essa caixinha aqui, bacaninha, se alguém depois quiser. E é só isso, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário. Passamos agora aos informes das comissões. Com a palavra, vereador Joel, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 012 de 2017. Projeto de Lei do Executivo número 010 de 2017 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e das outras providências. Isto posto e como conclusão, tendo em vista o devido enquadramento e forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão, ressaltando, contudo, que caberá aos nobres vereadores a ponderação acerca das disposições contidas no projeto, ou seja, a apreciação do mérito e sua conveniência. Bicas, Minas Gerais, 5 de junho de 2017. Tem outras informes das comissões? O Diego, como relator, vai ler um e a Denise vai ler outro.
Com a palavra, os relatores. Denise, primeiro, primeiras damas.
Boa noite a todos presentes. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer 011/2017, projeto de lei. Aqui vou corrigir, tá? É do Legislativo, aqui a gente corrige aqui, que ele saiu do Executivo. É um projeto de lei do Legislativo 015, que dispõe sobre reajuste do valor cartão alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Relatores Denise Maruco Durão e Rafael Cândido Aquino, membro, que é suplente. Parecer da comissão. A comissão após análise do projeto, instituído com os documentos necessários, portanto, inexistindo óbices e encontrando-se o projeto revestido da necessária legalidade e constitucionalidade, conclui-se que o mesmo está apto ao devido prosseguimento na forma regimental.
Pode ler o próximo? Com a palavra, vereador Diego.
É da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. O parecer número 013 de 2017. Referência de Lei Complementar número 02 de 2017, que altera parcialmente o plano de cargos e salários do município de Bicas e da outras providências. O relator é o vereador Diego Bordano Algonze. Dentro desses termos, concluímos que o parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 5 de junho de 2017, opinou unicamente pela regularidade do projeto da Lei Complementar, número 02 de 2017, estando apto para apreciação meritória pelo plenário, tudo na forma do parecer do relator. Presentes os senhores vereadores Denise Maruco Durão, Diego Bordano Algonze e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara Municipal, em 5 de junho de 2017. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Diego. Ainda aberto para o informe das comissões. Mais alguma comissão? Informe do Executivo. Com a palavra, vereador, líder do governo, Rafael Aquino. Sem informes? Passamos, então, ao uso da tribuna. Estão inscritos o senhor Aloysio Barros e a senhora Aida Maria Lanini Croce. Senhora Aida, já que o senhor Aloysio não chegou, a senhora dispõe de 5 minutos, prorrogáveis por mais 5. Fique à vontade.
Boa noite, gente. Boa noite, presidente. Boa noite, excelentíssimos senhores vereadores. Mais uma vez, estou aqui para falar sobre o povo e para o povo, porque, como sempre, eu falo, está lotada a nossa Câmara, né? A primeira coisa que eu não estava no papel que eu coloquei, mas me cercaram na rua, porque todo mundo sabe que eu venho aqui na Câmara toda semana, como sabe que a Marta e o João Paulinho vêm. Já falaram que a Câmara tem 11 vereadores, não, tem 12, tem Paulinho também. É o seguinte, a nossa torre está sem funcionar, de novo, e já veio cobrado no IPTU. Alguém sabe disso? Alguém sabe informar alguma coisa? A torre está sem funcionar. As televisões que pegam parabólica não estão funcionando. E já veio cobrado no IPTU novo, que já eu já recebi. Então falam, acho que esse ano, eu acho que é a terceira ou a quarta vez já, se não me engano. Tá? Sobre o segundo assunto é sobre o que o Joel, o vereador Joel, falou sobre o senhor sem identidade do asilo. Eu gostaria de saber da Denise se ela procurou a Neuzélia.
Não, eu conheço o caso porque ele era de Guarará. Então, quando ele veio para o asilo, eu acompanhei junto lá, no próprio asilo, eu estive junto no dia que foi interná-lo. Por isso que eu sei, ele tem uma naturalidade espanhol, mas que, na verdade, eu acredito até que ele não seja espanhol, que ele seja italiano, pelo tipo físico dele. Então, quando ele foi para lá, eu sabia da situação dele, porque ele era do município de Guarará. E ele foi à prefeitura de Guarará, depois de muitos problemas que teve com o pagamento, com a estadia dele lá, a prefeitura passou a pagar, eu não sei nem se chegou uma ação judicial.
Não, a ação judicial está correndo agora.
Agora?
Ele foi enterrado como indigente.
Ah, mas ele tem filho
lá no Sul. Eu procurei a Neuzélia, ela me deu liberdade para falar por ela hoje.
Mas ele tem filho lá no Rio Grande do Sul.
Ele foi enterrado como indigente.
Pela ordem. Só pra...
Ela me perguntou.
Pois é, mas só para tentar colocar a ordem, a senhora, gostaria sim que a senhora fizesse os questionamentos todos, os vereadores já tomam nota e depois... Então, tá. Responde, senão fica nesse debate.
Não, mas se ele foi enterrado como indigente, eu não sei. Eu sei que ele tem filho no Rio Grande do Sul, ele tinha uma pessoa com quem ele morava em Guarará, quer dizer, isso aí é as informações que eu sei. Agora, se ele foi enterrado como indigente, eu realmente achei até que ele não deveria, já porque ele tem filho lá no Rio Grande do Sul, entendeu? Ele tem parente. Uhum. E ele tem uma pessoa que ele morou muitos anos em Guarará, e ele até era de Guarará, entendeu? Até achei que ele ia ser enterrado em Guarará e não em Bicas, né? Porque Guarará é que bancou a estadia dele quando ele internou, por isso. Mas eu não fiz isso na situação de gente, porque quando ele internou, eu acompanhei a internação dele, por isso.
Então, tá bom. Dando continuidade ao assunto do Joel, que foi citado também pela Verônica, que ele tinha documentos. Ele não tem. O juiz liberou para ele ser enterrado porque a Neuzélia pediu demais. O Joel sabe disso. E eu estive conversando com a Neuzélia falou comigo que está passando muito aperto com as pessoas que morrem no asilo. Inclusive, no domingo também morreu mais uma velhinha, que ela ficou, ficou aqui na funerária. Então, o que o Joel falou, que o asilo precisa de um pedaço no cemitério para enterrar os velhinhos de lá, precisa. Então, tem muitos túmulos ali, não sei se vocês sabem. O Joel sabe disso, que eu já andei procurando lá. E ainda estou procurando até hoje, Joel, o nome e as placas que eu te perguntei o ano retrasado. Até hoje não tive resposta. Já pedi aqui também. Ainda não obtive resposta nenhuma. Nem dos outros vereadores, nem dessa vez. Então, nós já estamos com 6 meses, né, de mandato, então não tem nada resolvido. Simplesmente o cemitério de Bicas não tem nome. Tá? Continua não tendo nome. E aquela placa eu quero ela no lugar, porque aquilo ali foi Jair Recoverse e Gilson Loma colocou. E eu sei o quanto que custou para eles colocarem aquilo ali. Eu estava junto, eu estava presente quando eles colocaram aquilo ali e fizeram aquela capela ali. Então, sobre isso, é o seguinte. A Neuzélia passou para mim que ela tem muitos problemas lá no asilo com isso. Porque morreu, igual eu perguntei a ela domingo, nós estávamos lavando vasilha, e ela virou para mim, eu falei, como é que você vai fazer com a velhinha agora, ô Neuzélia? Ela disse, não sei, eu vou ter que enterrar em qualquer lugar. Verdade ou mentira? Você pode responder, você esteve lá e você sabe como é que era. Então, aonde que o Joel fez o pedido para poder ter o lugar para enterrar os velhinhos do asilo?
Os primeiros 5 minutos já foram, estou prorrogando por mais 5.
O lugar que eu sugiro, que tem muitos túmulos lá que não tem dono. Tá? Tem gente que já morreu há muitos anos. Eu tiro exemplo por uma madrinha da minha mãe, Que aí meu cunhado foi lá agora requerer o túmulo para ele. Ele fez isso porque não tinha dono. Infelizmente, aquele cemitério ali está todo irregular. O túmulo que minha sogra está enterrado, meu sogro não pôde ser enterrado, porque ele não cabia, porque o outro túmulo estava assim, ó, um de frente para o outro aqui, não tinha como enterrar. Então, eu acho que seria uma coisa assim, da prefeitura rever a localização dos túmulos e ver se tem um lugarzinho lá para fazer, conforme o Joel falou. Agora, aquele dia, Joel, você estava certíssimo do que você falou. Você não falou, tirou nada debaixo do braço de ninguém, porque foi realmente o que aconteceu. A Neuzélia falou que foi realmente o que aconteceu. Está hoje na justiça o caso do senhorzinho, tá? Porque ele não tinha documento. Ele foi enterrado como indigente. Tá? Então, eu gostaria muito que vocês revessem isso e o Rafael, como líder do governo, levasse para o nosso prefeito e fizesse... Isso aí não vai ser nada mais do que uma caridade. Tá? Agora, enterrar o cachorro, fazer... Ah, vamos arrumar um lugar para enterrar o cachorro. Cada um enterra o cachorro no seu quintal. Lá em casa tem 3 cachorros enterrados no meu quintal. Tá? Agora, tirar o espaço de uma pessoa que pode ser enterrada para enterrar cachorro, eu acho errado. Entendeu? É só isso aí que eu queria tenho para falar. Não, tem mais uma coisa. As árvores da reta. Desde o ano retrasado eu venho falando das árvores da reta. A última chuva de sexta-feira, que foi até o coquetel que teve, aquela reta ali ficou impossível de andar. De tanto galho de árvore, de tanta coisa que caiu em cima dos carros. Graças a Deus meu carro não estava lá. Tá? E graças a Deus estou mudando a reta. Então, eu já pedi isso há muitas vezes, há muitos anos. O Rafael está aqui, há quantos anos? Quem mais está? A Sônia, o Louro, eu venho pedindo isso há muito tempo. Aquelas árvores estão condenadas, todo mundo sabe disso. Tá? Agora, caiu em cima do carro do meu filho, caiu em cima do carro do Vinícius outro dia. O Vinícius é advogado, ele falou que ia entrar com ação contra a prefeitura. Tá? Que ele parou o carro lá, tudo bem, parou o carro, a árvore despencou em cima do carro, do coisa dele. Agora, o que, que cabe isso aí? Cabe aí atrás da secretária de meio ambiente, né? Que ela é a responsável por isso, diz que está fazendo, mas até agora lá na reta não tomou providência nenhuma. Então, para que não aconteça que caia um galho em cima de uma pessoa e machuque, então eu vou pedir mais uma vez para vocês reverem isso lá. Inclusive, o prefeito passa por ali e vê. Porque ele mora ali na reta, na frente da casa dele, não tem nada não, porque não tem árvore. Ali está tudo podado, tudo cortadinho. Tá? Então, eu gostaria que vocês revessem isso aí para mim, por favor, mais uma vez. Eu não falo só para mim, eu falo em nome da população, porque tem uma propaganda, até que eu tentei lembrar agora, não consegui. Cobre do seu vereador o que realmente o que ele está lá para fazer. Então, a gente tem que cobrar de vocês. Infelizmente, se eu pudesse ir lá, ô, Honório, eu preciso disso, 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 eu ia chegar perto dele e pronto, ia falar. Mas, infelizmente, tem que falar com vocês. E espero que isso chegue lá no jurídico, né? Para a gente poder ver se faz alguma coisa por Bicas, tá? É só isso, gente. Desculpa eu ter alterado alguma coisa, mas realmente isso está na justiça. Procurem saber direitinho, por favor. E dê mais atenção para o asilo, que o asilo merece. Muito obrigado. Boa noite para todos.
Muito obrigado, Naida. Algum vereador quer responder ou comentar alguma coisa do que foi dito? Vereador Joel? Estou esperando você pedir isso.
Boa noite novamente. Quando aconteceu a situação daquele senhor, dona Aida, me ligaram e eu sabia do procedimento. Se não tiver documento, só o juiz que libera. Entendeu? Eu já sabia do procedimento. Por isso que eu falei aquele dia aqui. E quanto à situação do terreno lá, para liberar o terreno para o pessoal do asilo, é para não ficar igual está lá, 2 ou 3, 4 lugares, um pouco de gente do asilo ali, um pouco de gente do asilo lá. É só fazer as gavetas e fazer um ossário e tirar os que estão mais velhos, porque sabe onde que é, e coloca no ossário, não vai ficar jogado. E fazer as gavetas e colocando. Não é difícil de fazer. O terreno tem bastante. Agora, eu não sei se seria se daria para a prefeitura fazer as gavetas também, para dar uma ajuda melhor, entendeu? Eu não sei nem se o asilo tem condições de fazer as gavetas. Então, eu particularmente acho que a prefeitura tem condições de fazer, colocar um pedreiro dela lá fazer, o material tem, claro, dá para fazer tranquilamente, sem fazer licitação. Eu acho que não tem problema nenhum. E resolveria o problema. E aqui, aquele dia, até a dona Sônia, a excelentíssima vereadora dona Sônia, o Rafael Denise falou também, que a gente tinha que ver para todas as pessoas. Não é que eu estava puxando só para o lado do asilo, é por causa da necessidade do asilo, que eu conheço também, porque eu fiquei lá durante 4 anos. Então eu não quis puxar, eu quis só tentar ajudar, porque a reclamação ela já vem há muito tempo. Entendeu? E sobre o que a senhora também falou aqui do lance dos cachorros, eu fiz um pedido aqui para ver se conseguisse fazer um cemitério de cachorro aqui em Bicas. Porque eu conheço lá no cemitério daqui de Bicas, eu nunca liberei para ninguém enterrar cachorro lá. Porque se precisar fazer uma exumação lá, você não sabe de nada o problema que dá. Mas eu sei que entra cachorro lá de noite, pelo muro ali, e vai enterrar, vai ser colocado dentro do túmulo. Eu sei, mas eu não tenho prova. Eu sei que entra. Tem gente que coloca cachorro lá. Tem gente que enterra cachorro lá. Eu estou falando para vocês, eu nunca vi, mas eu sei que entra à noite e é colocado no túmulo lá. Entendeu? Eu não posso afirmar. É, a família vai e libera, ué. A família que libera para colocar o cachorro lá. O cachorro é da família e a família vai e libera. Se precisar fazer uma exumação, mas como é que você controla? Tem um muro, tem uma casa do lado lá, que um senhor mora lá, então ali passa tudo à noite. Então, assim, eu não estou afirmando porque eu não vi nada. Eu sei que lá tem maritaca enterrado, eu sei que tem cachorro enterrado, eu sei que tem gato enterrado. Entendeu? A minha intenção do cemitério de cachorro é especificamente colocar um lugar só para isso. Porque aí a pessoa desviava o foco dela de colocar lá no túmulo da família, que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo, mas respeito também. Porque eu não estou aqui para ser o dono da verdade, não, entendeu? Era só isso que eu queria responder para a senhora. Boa noite, obrigado.
Senhor presidente, bem, vereador Rafael, líder do governo, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes. Primeiramente, Aida, vou passar, né, todas as solicitações. Vamos começar lá. A questão das árvores, né? Tem todo um procedimento a ser feito. Creio que a secretária de Meio Ambiente, que a Beth foi ex-vereadora, que sabe da demanda, nós já debatemos isso aqui, né, estava necessitando da criação do CODEMA, não é isso? Inclusive a vereadora Denise faz parte. Então tem necessidade dessa aprovação pelo CODEMA, uma série de situações. Acho que até a Denise, se tiver mais informações a respeito especificamente de lá. Eu sei que algumas demandas eu também passei para a secretária, que até algumas foram resolvidas, e dependendo do CODEMA. E passaram, né, já a liberação. Eu acho que isso está sendo tratado lá. Na questão do cemitério, no dia que o Joel falou aqui, nós tivemos, eu particularmente, tive até uma interpretação errada do que ele estava pedindo. Não desmerecer o pedido com relação ao asilo, que é lógico que precisa de todo o apoio, mas o que nós comentamos, principalmente o que eu manifestei aqui, é que se necessita de uma visão para todos os carentes também, tanto da questão de apoio para enterrar, né, que a gente sabe que não fica barato, né, o Joel sabe disso, melhor que ninguém. Não fica barato, então a prefeitura tem que dar esse apoio, independente se tiver gavetas lá ou não. Mas eu entendi depois, ele explicou o que ele queria, um local específico, a possibilidade, a viabilidade da prefeitura construir essas gavetas, já ficaria até já destinado, né? Porque já tem a questão, o parecer social já é suprido por estar no asilo, né? A maioria das vezes. Então, o local destinado já... isentando de custas, né? A família, às vezes família carente ou que não tenha família. Fiquei sabendo até que já está sendo pensado nisso, Joel. Tá? Tava até sendo, eu nem sabia. Já estava sendo discutida essa possibilidade, não só para o asilo, mas a possibilidade de se fazer outras gavetas para aproveitar o espaço, né? Que parece que é muito grande, mas com o tempo vai tomando. E eu fiquei aqui um pouco chocado com a informação do vereador a respeito de se enterrar animais, né? Porque você até manifestou que não concorda, mas não pode concordar mesmo, não existe isso. O vereador tem conhecimento, isso já vem acontecendo, de se enterrar animais lá? Porque isso não pode acontecer, tem que ter um... Aí eu concordo com o requerimento do vereador, indicação que tem que ser um local apropriado, né? Eu nunca fiquei sabendo de notícia assim, eu acho que se aconteceu ou está acontecendo, tem que tomar providência, né? O senhor teve conhecimento, mas não tomou nenhuma atitude com relação?
Eu nunca presenciei. Eu sabia que já tinha feito anteriores. E depois que acontecia, a pessoa fala, não, há 3 meses atrás enterraram lá. Mas eu também não mexia, porque eu vou mexer?
Mas...
Como é que eu vou mexer no túmulo da família? Como é que eu vou lá abrir o túmulo da família? Eu tenho que pedir a família para abrir. Eu, sendo diretor de cemitério, tenho que pedir para abrir.
Que a família fazia o sepultamento do animal?
A família que faz o sepultamento do cachorro. É a família que coloca lá. Como eu não deixava, não porque o cemitério é meu, mas eu acho errado, eu não deixava, eu não liberava.
Mas acontecia.
Mas acontecia. E aquele negócio também. É um monte de coisa que acontecia no cemitério. Eu não quero entrar em detalhe aqui agora, que eu não tenho prova, mas, na verdade, o cemitério sempre foi uma máfia, né? Sempre foi uma máfia. Então, é muito difícil lidar com a coisa onde ninguém tem, como se diz, o poder de... Eu não posso ficar lá 24 horas. Como é que uma pessoa fica 24 horas, ela não pode responder pelo que acontece lá. Toda pessoa que morre, você não está lá todo dia para ver os enterros. Final de semana, às vezes, não dava para ir. Então, tem coisa lá que acontecia, entendeu? Até antes de eu chegar, entendeu? Era uma máfia, até nas construções das coisas lá. Então, assim, mas eu não estou aqui para falar que está certo ou errado.
Senhores, sem querer atrapalhar o debate de vossas excelências, eu gostaria que fizesse a resposta objetivamente às questões que a senhora Aira colocou, e voltem nessa discussão nos assuntos urgentes. Por favor, só para a gente avançar na pauta,
tá, só pra
que está um pouco extensa.
Só para finalizar aqui,
sim.
Então assim, não tem como ficar 24 horas lá olhando as pessoas trabalhar. Eu nunca vi, mas o que acontece, acontece. Acontecia antes de eu chegar, até na minha época eu sei que acontecia também, mas eu não podia ver, eu não via, não estava lá, entendeu? Obrigado.
Bom, encerrado o Tribunal Livre, passar para a entrada de projetos, inicialmente... Já peço licença, senhores vereadores, para apresentar um projeto de emenda à lei orgânica, de minha autoria, que altera os artigos. Projeto de emenda à lei orgânica número 1/2017. Altera os artigos que mencionam da lei orgânica do município e da outras providências. Altera o artigo 94 e cria o artigo 144B, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Alguns vereadores já têm cópia dessa emenda, os demais vão receber. Vou passar a justificativa. A mesa diretora apresenta esse projeto no intuito de estabelecer percentual obrigatório de aplicação de recursos financeiros de acordo com emendas parlamentares apresentadas e aprovadas pelos membros do Poder Legislativo. Ao longo dos últimos anos, temos visto que as emendas parlamentares apresentadas pelos vereadores, apesar de aprovadas em plenário, não têm sido aplicadas pelo Poder Executivo Municipal. Nesse sentido, apresenta essa lei, emenda à lei orgânica, que tornará obrigatória a aplicação dos referidos recursos de acordo com o que for aprovado em plenário, limitando esta obrigatoriedade a um percentual máximo de 1,5% da receita. Tal emenda, por si só, não garante a forma com que o município executará tais despesas, sendo necessária uma posterior regulamentação da mesma através de instrumento próprio. Desde já, enquanto proponente e presidente dessa casa, determino a tramitação em regime de urgência desse projeto, sendo que cabia justificar, espera apoio incondicional de todos os pares, a aprovação do referido projeto. Bicas, 29 de maio de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Dando continuidade, passamos às indicações. Inicialmente, a indicação de número 151, do vereador Diego. Vereador com a palavra.
Boa noite mais uma vez. Queria agradecer a presença da nobre secretária de Saúde, a Verônica Bordonal. Seja bem-vinda. Indicação número 151 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja recuperado e ampliado o sistema de escoamento de água na rua Getúlio, Presidente Getúlio Vargas entre os números 220 e 224. Justificativa. Faço este pedido em atenção à reclamação dos moradores, que reclamam que a valeta que existe não consegue dar vazões às águas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente esteve no local em 2016 e constatou que o problema é tanto que falta a manutenção da valeta quanto o seu porte pequeno. Mas nenhuma providência até agora foi feita para corrigir tal problema. Dessa forma, faço este requerimento que peça, aliás, está escrito errado aqui, peça esta indicação e que seja resolvido o mais brevemente possível, porque as chuvas estão a caminho. Em 5 de junho de 2017, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente.
Ainda na entrada de indicações, agora com a palavra o vereador Rafael para a apresentação da indicação número 152.
Perdoe, também gostaria de citar a secretária de Saúde, Verônica, que está sempre acompanhando aqui os trabalhos, nos informando também sobre os atos da sua secretaria. Parabéns, tá? Senhor presidente, apresento a indicação de número 152, onde solicito da administração municipal, juntamente com a Secretaria de Educação, que providencie a implantação de software que está disponibilizado gratuitamente e que servirá de auxílio no monitoramento escolar. Justificativa, o software, que foi lançado no dia 1º de junho, deve servir de apoio aos gestores municipais na luta contra a evasão escolar. Livre e gratuito, o programa Busca Ativa Escolar será oferecido a todos os municípios, que poderão acionar agentes públicos específicos conforme o tipo de vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes. A plataforma tem como ponto de entrada as informações de agentes comunitários, cujo papel é de realizar a busca de crianças e adolescentes que estão fora da escola, além de fazer os alertas para provocar a atuação de outros integrantes da equipe. Cabe aos supervisores institucionais receber os alertas e acionar os agentes específicos que vão garantir a matrícula, a rematrícula ou a permanência na escola. Os técnicos verificadores, por sua vez, fazem as visitas para entender o porquê da exclusão escolar e propõem uma estratégia para garantir a frequência. Desse modo, além de garantir que sejam matriculados, o sistema deve estimular a permanência nas instituições e auxiliar na investigação do perfil do grupo. Essa sequência de procedimentos é feita pela internet, reunindo agentes de diferentes áreas, como educação, saúde, assistência social e planejamento. A plataforma funcionará em computadores, smartphones e celulares mais simples, por SMS. Em 5 de junho de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Agora com a palavra a vereadora Sônia Maria Pereira Matos para a apresentação das indicações número 149 e 150.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos os presentes. Apresento a indicação de número 149/2017. Senhor presidente, solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que construa um bueiro próximo ao número 364 na rua Arthur Bernardes. A minha justificativa se faz através da carta que recebi e gostaria de fazer a leitura para todos. Meu nome é Paulo Roberto Silva Carvalho, filho de Noraci Carvalho, que é proprietário há décadas de um imóvel constituído de um terreno com uma casa situado à rua Arthur Bernardes, número 364, em Bicas, Minas Gerais. No decorrer dos tempos, com o desmatamento e modificações realizadas no terreno, que fica atrás do terreno de nossa casa, o nosso terreno passou a ser canalizador de águas pluviais e outros tipos de águas originárias deste outro terreno, já que o nosso fica no nível da rua, em nível baixo de outro terreno. Mesmo tendo utilizado vários recursos para adequar a situação, acabou virando um problema que vem nos incomodando e a diversos vizinhos, pois o volume das águas que desce em nosso terreno muitas vezes fica acima da capacidade de absorção e canalização que fizemos. E este excesso vai diretamente para a rua. E já ocorreu de alagar a entrada das casas que ficam do outro lado da rua. E, por vezes, a água que desce possui mau cheiro, o que nos desagrada em muito. Como na rua não existe um bueiro, boca de lobo, próximo à saída desta água para captá-la, o bueiro mais próximo fica no número 297 da mesma rua. Este excesso causa incômodo a nós proprietários. Por vezes, alguns moradores nos telefonam questionando a situação, como se de nossa responsabilidade fosse. Peço ajuda para que a prefeitura construa um bueiro, boca de lobo, na saída de nossa calçada, no endereço citado no início desta narrativa, para captar estas águas, conectando-o ao bueiro boca de lobo existente em frente ao Marquinho Cabeleireiro, no número 297 da mesma rua, e assim resolver este problema que nos acompanha e tanto incomoda a nós proprietários e moradores. Certo de poder contar com a prestação de serviço à comunidade deste governo municipal, fico na expectativa de um resultado positivo desta solicitação. Agradeço a atenção e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Cordialmente, Paulo Roberto Silva Carvalho, Rua Arthur Bernardes, número 364, telefone 98841-3261. Contando com o apoio dos pares, em 5 de junho de 2017, é que apresento esse pedido. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Em seguida, apresento a indicação de número 150/2017. Senhor presidente, solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que faça a limpeza do prédio público onde funcionou a Escola Municipal Ataíde Suriano Pereira. Justificativa: faço este pedido devido à presença de muito mato alto nos arredores do prédio. Peço também que seja dada atenção à conservação geral deste prédio público, patrimônio do município. Contando com o apoio dos pares, em 5 de junho de 2017, vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Peço licença aos colegas para apresentação da indicação número 148 de minha autoria, que solicita ao prefeito municipal que seja colocada a placa indicativa na Avenida Bianco. Justificativa: faça esse pedido com vistas à melhoria de identificação da rua, facilitação dos transeuntes e motoristas, pela falta da placa indicativa na entrada da cidade. Na entrada da rua. Contando com o apoio dos pares, em 5 de junho de 2017, Luiz Borges, vereador proponente. Só essa indicação. Vamos passar agora aos requerimentos. Só tem meus? Só. Então peço licença aos colegas para continuar apresentando os requerimentos. Inicialmente, requerimento número 59. Senhor vice-presidente, solicito à Prefeitura Municipal explicações sobre a cobrança de taxa de expediente para emissão de carnê do IPTU, uma vez que o STF já se pronunciou pela inconstitucionalidade desse procedimento. Justificativa. Fui questionado sobre a taxa de expediente presente no carnê do IPTU. Desde 2014, o STF se pronunciou por meio da decisão do RE 789.218 pela não presença dos elementos constitucionais exigidos para tal tributo no caso de emissão de guia para arrecadação de tributos municipais. Dessa forma, faço este pedido para que a Prefeitura cancele a cobrança e proceda à devolução dos valores retidos indevidamente desde 2014. Em 5 de junho de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Segue em anexo aqui a decisão do STF a respeito. Requerimento número 60. Senhor vice-presidente, solicito à Prefeitura explicações sobre o chamamento dos classificados no último concurso público para o cargo de auxiliar administrativo, uma vez que já se passou o prazo para a apresentação dos nomeados na portaria 139/2017. Justificativa. A portaria 139/2017 nomeou, dentre outros, 5 classificados no último concurso para ocuparem suas vagas como auxiliares administrativos. Ocorre que, segundo informações, 2 destes nomeados declinaram de ocupar suas vagas. Sendo a portaria de nomeação uma evidência da necessidade desses profissionais, solicito explicações do porquê não ter o Executivo Municipal tomado providência para fazer a nomeação dos próximos classificados para ocupar essas vagas. Em 5 de junho de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 61. Solicito que seja oficiado DR para a recolocação da placa indicando a entrada da cidade de Bicas no trevo de acesso ao perímetro urbano do município, para afastá-la do trevo e melhorar sua visibilidade. Justificativa. Faço esse pedido por observar que para quem vem do sentido Juiz de Fora, a placa fica muito próxima ao trevo e muito escondida. Se for o caso, poderia o DR autorizar o município a fazer tal procedimento. Em 5 de junho de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 62. Senhor vice-presidente, solicito que seja encaminhada cópia dos empenhos e pagamentos feitos em nome da empresa Sistema Cação de Rádio Difusão Limitada, até a data de hoje. Justificativa. Faço esse pedido para conhecimento. Em 5 de junho de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. São esses os requerimentos. Dando continuidade, passamos agora à apresentação do anteprojeto de lei de autoria do vereador Isaías. Anteprojeto de lei número 4/2017. Com a palavra, vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, excelentíssimos vereadores, toda a plateia. Senhor presidente, apresento vossa senhoria o anteprojeto de lei complementar número 4/2017. Autoriza o município a compensar débito de qualquer natureza, inscrito ou não em dívida ativa, com crédito e precatória diretamente com o credor ou terceiro adquirente do mesmo crédito e da outras providências. Em 5 de junho de 2017, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. É só, senhor presidente.
Ok, vereador, vamos encaminhar para a votação na próxima semana. Encaminhar a cópia para os demais edis. Passamos agora aos assuntos urgentes. Aberto para os assuntos urgentes. Vereadora Sônia, com a palavra. Sim, Thiago também.
Eu gostaria de parabenizar a AIDA pela sua participação aqui nesta casa, agradecer. É uma pergunta que eu vou fazer até para todos, que quando a senhora fez seus questionamentos, me fez pensar uma coisa além. Todos sabem, como eu já disse aqui, e eu sou uma pessoa que muito admiradora do trabalho do asilo. Sempre fui, acredito, visito, participo, gosto do trabalho realizado lá. Mas quando disse que o senhor foi internado como indigente por falta de documentos, uma entidade tão séria, tão organizada, o que que ela faz para internar uma pessoa sem documentos? Ela já entrou lá sem esses documentos? Não deveriam terem sido providenciados? Passou isso na minha cabeça.
Vereadora Sônia, permite uma parte?
Pois
ele
não.
Tinha identidade. A grande questão que ficou em relação ao caso dele é que próprio asilo, a própria prefeitura de Guarará, eles queriam tentar um benefício para ele, o LOAS. Só que a situação para conseguir outros documentos não havia condição. Mas ele tinha uma identidade, ele tinha um nome direitinho, tinha uma identidade de natureza espanhol, coisa assim. E só não continha documentos para conseguir o LOAS dele. Entendeu? Por isso que a prefeitura de Guarará assumiu a internação dele no asilo. Entendeu? Mas ele tinha nome direitinho, tinha tudo certinho. Ele só não tinha essa questão de documentos que era para o LOAS.
Tá.
Por isso que o pessoal de lá tentou o LOAS para ele e não ia ter jeito de conseguir, em razão dele ser estrangeiro. Pelo fato dele ser estrangeiro, ele tinha que ter uma outra série de documentos que não ia conseguir, pelo que eu lembro na época. Tá? Só para esclarecimento.
Viu? Agradeço, vereadora. Vereador Joel, não é implicância, não é nada com relação à sua fala. Você disse que uma máfia no cemitério. Isso me machuca. Me machuca. Né? Que máfia é essa? Até onde enterra os mortos? Dói. Então, seria muito bom que o senhor, né, fosse bem explícito na sua fala, né, para investigar que máfia é essa. Isso não pode existir, no meu entendimento. Eu considero o cemitério um lugar sagrado. Aliás, nós consideramos. É sério. Só isso. Obrigada.
Eu vou conceder a palavra ao vereador Joel, pelo artigo 125 do regimento, já que foi citado.
Onde tem homem, dona excelentíssima vereadora, onde tem homem o negócio é complicado. Quando eu fui chamado no começo de no final de 2012, para estar trabalhando no cemitério, uma pessoa chegou perto de mim e falou comigo: Joel, o trabalho lá é árduo e tem uma máfia funcionando dentro do cemitério. Só que, quando eu cheguei lá, eu só vou dar uma resumida aqui. As pessoas faziam carneira para vender as carneiras e não procuravam a prefeitura para vender o terreno. Me falaram isso. As pessoas faziam carneira em cima da terra que é do município, que é meu, é de todos. Eles faziam a carneira, aí morria uma pessoa. Aí eu não estou falando quem foi, não, porque quando eu cheguei lá, acabou. E eu tenho certeza que acabou. Agora também não está funcionando, não. Não está funcionando, não, porque eu sei que... Eu já conversei com o Henrique, eu sei que ele é bem enjoado também, igual eu. Então, assim, quando eu cheguei lá, me falaram isso. Aí eu cortei. Mas funcionava dessa forma, gente, ó. A pessoa ia lá, fazia carneira, aí morria uma pessoa. Aí eu não quero que a minha mãe ou meu pai... Eu também tenho muito respeito pelo cemitério, dona Sônia. Nossa, a senhora não tem noção. Tratei com tanto carinho aquilo lá durante 4 anos. Quase me bateram lá um monte de vezes, porque eu queria fazer o negócio funcionar. Mas é assim que o negócio acontece. Aí eles vendiam a carneira, aí a pessoa falava assim: não, mas e o terreno? Depois você resolve com a prefeitura. Isso é uma máfia. Tinha que resolver o problema do chão para depois fazer a carneira. É nesse sentido que eu falei. Entendeu? É nesse sentido que eu falei. Quando eu cheguei, acabou. E eu tenho certeza que agora não está funcionando, não. Mas antes era assim. Mas eu não posso provar. Mas eu não posso provar porque eu não vi.
Pode dizer o nome das pessoas que lá trabalhavam?
Não, eu não posso, na minha época, porque eu não posso dizer onde eu não trabalhava. A partir do dia 2 de janeiro de 2013, não funcionou isso mais. Que aí eu comecei a trabalhar dessa forma. Só pode enterrar ou fazer carneiro se falar comigo. Pô, você é nojento. Não, é porque eu quero resolver e organizar o negócio. Aí, só ia fazer a carneira, tinha que me ligar. Família lá em casa, uma hora, duas horas da manhã, de manhã. Não, só assim. Aí eu ia lá, eu via direitinho como é que funcionava. Mas quando eu cheguei lá, muita gente me falou isso. E eles estão ali, não deixam mentir. Entendeu? Mas eu não posso citar nome. É, eu não posso citar nome. Eu não vi. É igual os cachorros que é enterrado, eu nunca vi. Entendeu? Então eu não posso citar. A gente fala assim, às vezes, eu até perdi uma palavra aqui uma hora, fiquei meio assim, mas às vezes até me perdoam, mas a minha intenção aqui é fazer o negócio funcionar. E a senhora, até agradeço a senhora me pedir para me falar, dar uma fala mais clara, mas é assim mesmo que funciona. Funcionava, né? Porque agora eu creio que não funciona mais, não. Mas é essa que é a minha palavra, tá? Boa noite a todos, muito obrigado.
Obrigada.
Ainda aberto os assuntos urgentes. Vereador Tiago, com a palavra.
Boa noite a todos. Eu queria fazer um comentário sobre dia 11, domingo, vai ter um almoço beneficente lá para o hospital, R$20. Acho que a partir de 11h30, meio-dia, R$20, feijoada, arroz, feijoada, farofa, couve, tá? Todos convidados, os vereadores que quiserem, eu vou pedir até para um dos meninos ficar responsável aí, se quiser eu deixo o ingresso aqui, tá? E convidar todos vocês lá para dar uma ajuda para o hospital, dia 11 lá no esporte, tá? É 11h30, meio-dia, a partir desse horário. Eu queria falar sobre, entrar nesse assunto do hospital aí, não deu tempo de eu fazer uma indicação. Aí, Rafael, eu vou pedir diretamente a você, que eu acho que não precisa fazer. Eu estive num velório esse final de semana, e aquela parte do corrimão ali da subida para a capela, aquilo está tudo soltando. Aquilo está tudo soltando lá, né? Isso. Tá bom, Beto. Perigoso. Porque ali, quando está muito cheio, encosta muita gente para ficar conversando ali. Aquilo, uma hora ou outra, aí, se tiver uma turma... tá. Então, eu fazer só esse pedido também. E eu queria fazer hoje até uma moção de aplausos, mas eu, como eu cheguei mais tarde hoje, estava de plantão no hospital, não consegui. E estou vendo aqui no jornal, aconteceu que fizeram uma reportagem sobre o SAMU. A gente teve um acidente bem feio aí esse final de semana aí para trás, e o serviço prestado pelo SAMU de Bicas aqui. Queria pedir a todos os colegas que assinassem junto aí também, tá? Para fazer essa homenagem a esses grandes parceiros nossos aí que têm ajudado muita gente. É só isso, presidente. Obrigado.
Tá ainda aberto os assuntos urgentes? Ninguém mais? Quero informar a dona Aida que nós vamos oficiar amanhã, quando oficiar o prefeito, sobre as indicações de hoje. A gente vai inserir no ofício de rosto essas colocações feitas por você na tribuna. Quero sugerir, vereador líder do governo, que tem um impasse, né, no cemitério, que o Joel conhece bem, que desde o ano de 2012, salvo engano, fizeram na área pública um condomínio particular. Tem lá diversas gavetas, acho que 36 gavetas, né, Joel? 45 gavetas. E ali, durante esses últimos 4 anos, nós conversamos diversas vezes sobre esse assunto para achar uma solução para o problema, que na verdade aquilo que foi feito lá foi feito sem autorização, né, de forma ilegal. O rapaz construiu, ele tem uma autorização assinada, mas totalmente ilegal, né, para fazer o que fez, e ficou aquele impasse lá. As gavetas estão paradas, não se tem o que fazer. Sugestão para resolver até o impasse: a prefeitura indeniza ele pelo que ele fez, assume isso, passa uma parte para essa questão de enterro de indigentes, do asilo e tal, indeniza o cara, resolve o problema e assume esse espaço e vende as outras gavetas, se for o caso. Aí é sugestão para se levar para o prefeito para resolver aquele problema lá. Tá? Sim. Por favor.
Não, eu fiquei na dúvida essa questão, porque ele fez gavetas?
Sim.
Mas eu não entendi qual o problema.
Usou uma área pública para explorar como venda.
Ele comprou?
Sim.
O terreno ele comprou?
Sim, comprou. mas não existe autorização para ele construir e explorar comercialmente.
Ah, bom, aí... Mas,
não, entendeu? Mas aí essa é a questão.
Você não falou isso, falou que ele fez gaveta. É. Mas gaveta...
É, ele comprou os terrenos. Ele comprou os terrenos.
Ah, entendi.
Aí fez três andares, né, de gavetas, de fora a fora, são 45, pelo que o Joel está falando, para vender, para comercializar.
Ah, entendi.
Aí esse foi o problema, aí parou por aí, nesse impasse. Então, acho assim, a prefeitura, para resolver a questão, indeniza,
isso,
assume aquilo, passa uma parte de aprazível, que já resolve o problema lá, umas 10 gavetas, 15 gavetas, pronto, resolveu. É. E o resto ela comercializa, a própria prefeitura, para compensar o dispêndio com indenização, a sugestão que fica para resolver aquela questão. Quero passar para os colegas, a gente precisa escolher aqui um membro da Câmara para fazer parte do Conselho Municipal de Esportes. Rafael, gostaria? Mais alguém? Anaúsa? Mais alguém?
Já tá bom.
Dois vereadores. Nós vamos eleger ou vocês vão... Tá, ok. Então vamos colocar o vereador Tanaúso como titular, o vereador Rafael como suplente, vou fazer a indicação amanhã. Vamos passar agora para a ordem do dia. Solicitar o primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Vou colocar então em discussão inicialmente... o PLO número 15/2017, que dispõe sobre reajuste do valor do cartão alimentação dos servidores da Câmara. Em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, em primeira votação, PLO número 15/2017, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Oi, pois não, desculpe.
Eu gostaria só de uma informação.
Sim.
Sou totalmente favorável.
Sim.
Está reajustando em quantos por cento?
De cabeça, que eu não vou saber, dona Sônia, mas tá, é 15, redondo? Não é, tá repondo acho que de dois últimos anos, né? Está 14, alguma coisa, não é isso? Eu sei que o valor dá 141,15, é isso? 141,15 é o valor.
Só para meu conhecimento.
Sim.
Obrigada.
Então,
voto favorável.
Tranquilo. Em discussão ainda? 12,92%. 12,92%, dona Sônia.
Quanto?
12,92%.
Obrigada.
Posso encerrar a discussão, então? Então, colocar em votação. Você quer usar a palavra? Não. Vou colocar em votação, então, novamente, PLO número 15/2017, que dispõe sobre o reajuste do valor do cartão alimentação dos servidores da Câmara. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Colocar agora em segunda discussão, PLO 09/2017. Que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$500 mil e dá outras providências no Centro Municipal de Educação. Em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em segunda votação. Em segunda votação, PLO 9/2017, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente. Peço dispensa interstício para terceira votação e terceira discussão.
Vou colocar sob apreciação do plenário. Pedido de dispensa interstício feito pelo vereador Diego. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Então vamos botar em terceira discussão. PLO 09/2017. Os vereadores. Ainda discussão, desculpe. Terceira discussão. PLO 09/2017. Não havendo quem queira discutir, botaremos em votação. PLO 09/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora a segunda parte, discussão de indicações.
Pelo senhor presidente.
Sim.
Parece que faltou aqui o PL 12 e o PL 13, que a comissão apresentou parecer.
PL 12 e PL 13.
Que apresentou parecer hoje? Os dois
não,
projetos.
A LDO, né, é um deles.
A LDO e o do
A LDO
carro.
É um deles. Eu e não pautei carro. Porque eu mesmo estou querendo... ter mais tempo, vereador, para me poder ler, porque tem uma emenda que eu quero fazer. Mas eu preciso ter tempo para isso, e como se a gente vota ele em primeira votação hoje, só teria até sexta. Sim. E essa semana
é só
tá
porque
muito
ele estava no caminhar,
sim,
a vossa excelência.
E o 13?
O 13 é dos cargos, que é o tratorista. Cargo de tratorista.
Sim. Sim.
Pode colocar ele em votação?
Podemos, vamos botar uma apreciação no plenário. Alguma objeção?
Não, a comissão deu parecer então, favorável hoje.
Vamos colocar, se ninguém... Nenhuma objeção? Então vamos lá. Altera parcialmente o plano de cargos salário do município de Bicas e da outras providências. É esse projeto? Isso. Colocar em primeira discussão projeto de lei ordinário. Cadê? Projeto de lei complementar, número 2/2017. Está em discussão. Em discussão.
Esse é o do.
2/2017. Cria o cargo de operador de máquinas. Operador de retroescavadeira, operador de moto niveladora, é isso?
Isso.
Tá. Está criando cargo no plano de cargo do município.
Eu gostaria de fazer uma colocação.
Sim, fica à vontade, está em discussão.
Eu gostaria de pedir o apoio de toda essa casa legislativa, porque eu sou da zona rural. Eu vejo a necessidade desse projeto ser aprovado. Por quê? As nossas estradas rurais estão num estado horroroso, sem o operador, né, sem condições. Então, eu acho assim que a gente tem que usar o bom senso para que o povo da zona rural tenha condições de um transporte melhor. E a única, uma das coisas que o povo necessita é o transporte, é a estrada, né, arrumada, cascalhada, etc. E patrolada. Então, isso é uma coisa que de muita necessidade no município. Eu me lembro, vereador Louro, em umas reuniões que nós tivemos no passado, quando o senhor, né, são palavras suas que eu guardo, te acho um vereador de muita sabedoria, e quando você dizia que às vezes, e muitas vezes, inclusive de mecânico, você lembra, numa das reuniões que nós tivemos, que nós não temos eficiência nos trabalhos públicos, por exemplo, a falta de mecânico, a falta do operador de máquina, porque paga-se mal. Então, nós não temos o profissional habilitado, um profissional de qualidade.
Sim.
Essa é a minha colocação.
Sim. Apesar de eu não votar, a única coisa que eu vou comentar desse projeto de lei aqui é o seguinte: está criando cargo de operador de moto niveladora, ganhando quase o dobro, ou 50% a mais, vamos dizer assim, do que ganha hoje o operador comum da prefeitura. Eu não sei, porque realmente eu não me lembro, não me recordo, mas quando essa moto niveladora foi cedida ao município, acho que duas pessoas tiveram que ficar uma semana ou duas semanas fora fazendo treinamento para pilotar essa moto niveladora, essa nova do PAC. Acho que, pelo jeito, nenhum dos dois era servidor efetivo, né? Não sei. Não tenho certeza dessa colocação que eu estou fazendo. O que me deixa também chateado é que a gente tem, acho que, um operador de máquina na prefeitura concursado. Espero que essa chance, de repente, seja dada a ele. E eu não sei se a gente teria que criar aqui a possibilidade da ascensão dele como operador de máquina ou operador de moto niveladora. Porque se, num curso de uma semana, duas semanas, a pessoa aprende a dirigir aquilo. E eu não sei se isso está contemplado aqui, aparentemente não. Então eu acho que o executivo, eu não sei se cabe emenda aqui no projeto, para deixar essa porta aberta, para que esse operador de máquinas que a gente tem na prefeitura, ele possa fazer o curso e possa se habilitar para fazer. Porque vai criar essa questão, né? A prefeitura vai contratar uma outra pessoa para exercer uma função que de repente alguém lá de dentro mesmo poderia fazer. Não sei, é só a sugestão. De qualquer forma, sim, com a palavra, vereador Rafael.
Só para complementar tudo que a vereadora disse, a justificativa, eu acho que todos a gente discutiu bastante lá na comissão, creio que vocês discutiram também, a vereadora Denise trouxe esses elementos, que realmente a administração civil nessa necessidade, porque é específico, né, a técnica, e viram a necessidade também de adequação do salário, tendo em vista que uma mão de obra especializada nesse sentido particular é o dobro ou até mais do que isso aí. Então, realmente ficava... tinha o equipamento, mas não tinha quem fizesse e fizesse adequadamente, né, o serviço. Então, por isso a necessidade, agora, quanto a essa questão, tem que ser analisada. Né?
Sim. Mas ainda em discussão, projeto de lei complementar número 2, 2017. Não havendo mais quem queira discutir, vou colocar em primeira votação. Projeto de lei complementar número 2, 2017. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos passar agora à segunda parte.
Senhor presidente.
Sim.
Da LDO, Vossa Excelência, sabe, na segunda na votação, Vossa Excelência pode apresentar a emenda.
Eu tenho até a segunda votação para apresentar. Seria até na próxima segunda. Lembra que essa semana especificamente está muito complicado para fazer isso para mim. Eu tenho compromisso justo fora quinta-feira, desculpa, o dia inteiro. Entendi. Amanhã tem reunião na parte da manhã e à tarde. Na quarta-feira que teria mais um pouco de folga, mas eu queria um pouco mais de tempo.
Tá,
e tem
tá
duas
joia.
Questões tá. lá que eu queria dar uma olhada com calma, tá. E eu preciso recorrer à Constituição, não é... Sim?
Final de junho.
Não, inclusive, aproveitando para informar os senhores, já que a gente entrou nesse assunto, eu emiti uma portaria semana passada, não sei se os senhores viram, colocando mais duas reuniões em julho. Dia 3 de julho e 10 de julho. Por que isso? Primeiro que teve um mês aí que a gente teve três ordinárias só, aí eu já tinha colocado 3 de julho como uma reunião ordinária para fazer essa compensação. E coloquei o dia 10 também para deixar uma janela para quando a obra ficar pronta, que é a previsão, segundo o engenheiro, é final de agosto, início de setembro, a gente possa parar uma semana e ter 15 dias para fazer a mudança.
Ah, entendi.
Então antecipei. Então, na verdade, assim, apesar da lei orgânica dizer que a gente tem que votar a lei de diretrizes até o dia 30, a gente pode estender essa votação até dia 10. Mesmo assim, planejamento que entra em primeira votação semana que vem e dê tempo de votar normalmente até o final desse mês.
Combinado.
Mas, se for necessário um debate mais longo, alguém quiser fazer algum tipo de discussão, eu não sei se vai haver, mas eu acho que dentro do planejamento ainda consegue votar esse mês.
Tá,
sem necessidade extraordinária nem nada.
Está ótimo, senhor presidente. Muito obrigado.
Onde eu estava? Até me perdi agora. Agora as indicações. Desculpe. Indicação número 148, vereador de minha autoria, de colocação de placa indicativa na Avenida Bianco. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à indicação número 149, da vereadora Sônia, sobre construção de bueiro próximo ao número 364 da rua Turbenades. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos a número 150, também da vereadora Sônia, sobre a limpeza do prédio público onde funcionou a Escola Municipal Ataíde Suriano Pereira. Em discussão. Quero aproveitar, já que está em discussão, o vereador Rafael, líder do governo. Havia uma sugestão de uma pessoa que andou procurando, que procurou da Nação, procurou a mim também, sobre a subutilização daquele prédio. Minha opinião é a seguinte, eu vou dar a minha opinião, porque eu acho que vocês estão no governo, que tem, eu já falei isso há muito tempo, falava com o Magelo, se não tem serventia, vende aquilo. Doa, faz alguma coisa. Ficar aquilo parado lá não faz sentido. Eu acho que é um lugar com um patrimônio razoável até. Acho que as pessoas poderiam se interessar por aquilo. Tem um galpão muito bom, tem uma casinha muito boa. Então a prefeitura aliene aquilo, faça alguma coisa. Porque aquilo lá ficar parado igual está é um desperdício. Acho que tem que... dá uma solução para aquele prédio. Sugestão. Ainda em discussão. 150.
Eu
a palavra vou... vereadora proponente, dona Sônia.
Eu agora vou falar como filha de Ataíde Suriano Pereira. Eu gostaria muito de um... né? Eu sei que ali jamais tem condições de ter uma escola. Jamais. Nós não temos moradores na zona rural, nós não temos estradas na zona rural, por isso que eu pedi a vocês que votassem esse projeto. Está muito difícil. A vida no campo hoje é muito difícil. E acho que a administração deveria procurar pessoas da comunidade, né, que interessasse,
ou ficar com aquela, com aquele prédio para ser utilizado em uma coisa em benefício do povo na cidade, é, que fizesse alguma coisa. O que eu não gostaria de ver é ele abandonado. Essa é a minha fala. Só isso. Obrigada.
Perfeito, senhora. Posso encerrar a discussão? Encerrada a discussão do indicação número 150, passamos à discussão da indicação 151, do vereador Diego. Recuperação e ampliação do sistema de escoamento de água da rua Getúlio Vargas. Em discussão. Com a palavra, vereador proponente.
É, boa noite a todos mais uma vez. Eu fiz essa indicação a pedido de vários moradores. Toda vez que chove, pancada mais forte, aquela rua 15 ali alaga. E entra governo, sai governo, falam que vão melhorar, vão ampliar a rede de capacitação ali para poder não tumultuar a rua, mas aquilo ali vira um mar d'água. Então, seu líder de governo, o senhor Rafael, por favor, dá uma ajuda nisso daí, porque não está longe de começar as chuvas. Então, puder dar uma força para esse pessoal que mora lá, tá? É só isso, presidente.
Obrigado, vereador Diego. Encerrada a discussão, passamos à indicação 152. Vereador Rafael, sobre implantação de software que servirá de auxílio a monitoramento escolar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, as indicações serão encaminhadas amanhã ao Poder Executivo. Vou colocar agora em discussão e votação os requerimentos. Inicialmente, requerimento número 59/2017, sobre cobrança de taxa para emissão de carnê do IPTU. Em discussão. Vou explicar às vossas excelências que assim, desde 2014 eu não tinha conhecimento disso. O senhor Pedro me procurou semana passada para falar sobre esse assunto. Inclusive eu coloquei ali anexo a questão da cobrança da taxa de expediente. Quando a gente foi fazer um levantamento, a gente viu que desde 2014 tem uma decisão da STF que proíbe esse tipo de cobrança. Ou seja, a cobrança desse ano está errada e a cobrança do ano passado, 2014, 15 e 16. Esse ano, não sei nem se tem como cancelar, né? Está lançado no sistema, não sei qual que é a providência que a prefeitura vai tomar, mas, na verdade, esse ano deveria ser evitado, os carnês já foram distribuídos, e o prefeito começar a estudar uma forma de compensar os munícipes sobre a cobrança indevida que foi feita nos dois ou três anos para trás. Acho que a forma mais correta seria mandar para cá um projeto de lei, imagino eu, pedindo para que se fizesse essa compensação no IPTU do ano que vem, se possível, né? Aí eu mas aí fica a sugestão de alguma providência nesse sentido. Ainda em discussão, requerimento número 59. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o requerimento 59 de minha autoria. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao requerimento número 60, também de minha autoria, que é o chamamento dos classificados no último concurso público no cargo de auxiliar administrativo. Em discussão. Colocado em discussão, vou fazer só um alerta a vossas excelências que eu vou fazer uma pequena alteração nesse requerimento, porque um dos dois que deveriam ser chamados pelas desistências que houveram foi chamado hoje, ou no final da tarde de sexta-feira, não sei. Então é mais um que deveria ter sido chamado junto com esse, porque segundo eu tive informações, dois dos últimos cinco já desistiram dos cargos. Então eu vou fazer essa alteração no pedido. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o requerimento número 60. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 61. Recolocação de placa indicando a entrada da cidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação o requerimento número 61. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos à discussão do requerimento 62. Que solicita cópia de empenhos e pagamentos feitos em nome do sistema Cassom de radiodifusão, até a data de hoje. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, votar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Terceira parte agora, explicação pessoal, nenhum vereador inscrito. Assuntos de interesse público também não. E eu estou inscrito como orador. Vou utilizar a tribuna por 20 minutos. Vou solicitar licença a vossas excelências e pedir ao vereador Luiz Paulo, que está na USA, que assuma a presidência. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou usar a tribuna hoje com um misto de felicidade, satisfação e decepção e tristeza. Por que isso? Porque há cerca de um mês eu comecei a indagar a respeito de uma licitação que a prefeitura teria feito para contratação de serviço de rádio. Onde está a felicidade da história? É que de 53 mil que nós gastaríamos com isso, agora nós vamos gastar só 18. E onde está a tristeza? Que os 18 ainda é um valor acima do preço de mercado praticado no município. Né? Eu recebi, e aí também vem uma certa indignação, porque na semana passada aqui eu falei com todos, eu tinha feito o pedido do extrato da licitação ocorrida no dia 17 de abril. E na semana passada fui surpreendido com a procuradora do município pedindo dilação de prazo para a apresentação do extrato, que era... estava pintando sala, era muito difícil para apresentar uma folha, uma única folha de um extrato da licitação. Eu, na terça-feira, dia seguinte, indeferi o pedido dela, disse que não aceitava, que não era uma justificativa plausível, e no outro dia apareceu. Aí não apareceu nenhuma folha, apareceu o processo inteiro. Dois dias depois. Agora, o que chama atenção no processo... E aí, vereador Joel, vou usar as suas palavras. A gente não pode provar, né? Mas os indícios são terríveis. A ata da sessão pública da licitação diz que a empresa vencedora, Sistema Cação de Radiodifusão, aliás, única concorrente, declinou de apresentar proposta. Está aqui na ata. Ela não apresentou proposta. Proposta depois aparece aqui para trás, tá? Mas está aqui na ata, fala que ela não apresentou. Declinou de apresentar proposta e venceu a licitação por R$ 53.568. Aqui está o resultado, assinado bonitinho por todos os membros da comissão de licitação. Foi adjudicado no mesmo dia, foi adjudicada a licitação no valor de R$ 53.568. Ainda no mesmo dia, o prefeito homologou a licitação no valor de R$ 53.568. O contrato foi feito, está aqui, e assinado no mesmo dia. Espera aí, deixa eu conferir. No mesmo dia, está aqui, por R$ 53.568. No dia 8, foi o dia que eu fiz aqui o pedido. O requerimento que eu questionei, onde é que estava o resultado dessa licitação. Que eles demoraram 15 dias úteis para apresentar o extrato. 15 dias úteis, para não apresentar, né? Para pedir dilação do prazo. Aí depois disso aqui, o extrato está aqui, ó. Aí depois disso aqui aparecem alguns documentos interessantes. Datados, um do dia 2 de maio, outro do dia 3, outro do dia 4, outro do dia 5. Uma eficiência administrativa impressionante. Impressionante, que a gente não vê nem para cá, para trás nesse processo, e nem nenhum outro processo que você pegar para olhar. Nenhum. Aí vem aqui, no dia 2, a secretária de administração descobre um erro. Descobre um erro. E alerta a chefe da licitação, que no dia seguinte já comunica ao advogado, doutor Vladimir. E no dia seguinte ele já emite um parecer, falando que houve um erro material, dizendo que não se atentaram para a proposta, a tal que apareceu depois, posteriormente, tenho certeza disso. Aí eles vêm e fazem um novo contrato, né, uma ratificação, um aditivo, mas como diria meu amigo Milton, na verdade eles fazem um subtrativo, não é um aditivo. Diminui o valor para 18 mil, daí vem a satisfação. Quer dizer, parte da intenção foi atendida, mas, sinceramente, esses documentos que estão aqui anexados posteriores foram todos fabricados no mesmo computador, no mesmo dia, provavelmente, para fazer essa farsa que foi montada aqui, porque é uma farsa. Não tiveram nem o cuidado de tirar a numeração das páginas. O cabeçalho é o mesmo. Aí vem aqui a numeração das páginas. Um é o pedido da Damari. Aí salta, né? Vem aqui, ó. 4, 5, 6, na sequência, as páginas numeradas. Aí vem a 2 e a 3, que pularam ali, ó. Só inverter a ordem. Numerada na sequência. Feitos na mesma máquina. Impressos. Para encaixar aqui e montar essa farsa. Quer dizer, ótimo. parte da coisa, igual eu falei aqui, satisfez. Porque, na verdade, o tombo que seria dado no município, R$53 mil, foi evitado. Poderia muito bem eu ter ficado calado aqui no dia 8 do mês passado, sabe o que estaria acontecendo hoje? Isso aqui estaria sendo pago nesse valor. Com certeza absoluta, vereadora Denise. Absoluta. Faço um desafio à senhora, então. Chame aqui agora a secretária de administração, a diretora de licitação, nós vamos descer lá embaixo, vamos abrir aquelas máquinas, vamos achar esses documentos que estão aqui e vamos ver a data que eles foram criados nas máquinas.
Senhor presidente.
Faça esse desafio a vossa excelência agora.
Presta atenção, senhor presidente.
Faça esse desafio, a senhora aceita o desafio?
Você sabe que existem...
A senhora aceita o desafio?
Não, presta atenção, senhor presidente.
A senhora aceita?
Para, senhor presidente.
Sem conceder a parte. Não. Então, o que acontece é o seguinte, isso aqui foi uma farsa montada. Tá bom, em parte foi atendido, como eu disse, né? Satisfez. De 53 caiu para 18. Ainda assim, e isso vai ser questionado, porque eu vou enviar isso para o Tribunal de Contas, o valor está acima do preço de mercado. A dona da Multimédica, por exemplo, eu procurei e conversei com ela, ela paga R$700 por mês para fazer 10 inserções dia e ter a chamada ao vivo no programa Boca no Trombone, que é o mais ouvido da rádio, ela paga R$700 por mês. A prefeitura vai pagar R$2.232 por 12 inserções. Sem chamada ao vivo, sem nada. Vai pagar 3 vezes o valor. Então isso não é normal. Eu recebi hoje os recibos da empresa Magno Áudio, que fez a exposição de São João, e contratou lá por R$700, 10 sessões diárias. Então por que a prefeitura tem que pagar 2.300? 2.300 quase, 2.232, para ser mais preciso. Por que a prefeitura tem que pagar esse valor? Por que tem que pagar mais caro? Essa é a pergunta que fica, e que ainda vai ser feita. Isso vai ser questionado. O valor de referência que eles tiram aqui é impressionante também. Outra coisa que impressiona no início do processo. Primeiro que os documentos não são originais, são cópias que estão aqui. O único original que tem é da própria empresa Casson, sistema Casson. As outras duas são cópias. Imagino que eles devem ter comprovações de onde veio isso, né? Provavelmente via e-mail. Mas tem um orçamento de uma rádio aqui que é R$9 mil por mês para fazer essas duas inserções diárias. R$9 mil por mês. E é ela que eleva o preço médio para esses exorbitantes R$53 mil por ano. Os outros orçamentos que tem aqui são bem mais baixos que esses. Aí, me lembro aqui, e quem frequenta isso aqui há mais tempo vai lembrar, da discussão que a gente teve aqui nesse plenário, sobre o pedido que a gente fez insistentemente para que se fizesse uma perícia na creche. E que não foi homologada aqui na Câmara a perícia, exatamente porque os valores do período pré-licitação eram muito diferentes. O vereador Rafael deve lembrar disso. Eu discuti isso aqui. Falei, não, mas os valores podem ser diferentes no preço de referência, mas o preço dado na licitação não foi tão absurdo assim. Mesmo assim, não homologaram. Não foi homologada a licitação aqui. Mas lá foi. Aliás, no mesmo dia. Com a pressa incrível. Fechou. Então, assim, na verdade, o que eu faço aqui também é essa questão que me deixa satisfeito. Mas tem uma outra questão que a gente precisa colocar. A empresa vencedora da licitação está localizada na rua Camilo Fernandes Alhadas, número 180. O senhor sabe onde é esse endereço, senhor Diego? Sua residência, né? Acho que o Diego é laranjão lá. A empresa está no nome do senhor que chama Pedro Paulo Santos. E da senhora que chama Regina Crossi Paiva. A empresa está no nome dessas pessoas. Não está no nome do senhor Carlos, que como disse a mulher dele quando veio aqui protocolar o pedido de resposta que eu fiz lá, falou que a rádio é do Carlos. E a filha dele escreveu isso hoje também no Facebook. Então, opa, peraí. Nós estamos num caso clássico de laranjas nessa empresa. Se a empresa é do senhor Carlos... como é que está no nome de outras pessoas?
Pela
ordem, no endereço, presidente. Equivocado, que era o endereço antigo, obviamente, deve ser. Por favor, a parte concedo.
Por favor, no caso do endereço que ele colocou aí, é um endereço que não existe. É rua Camilo Fernandes Alhadas, número 180. É um endereço que muito antigamente pertenceu à minha casa, assim mesmo não era o número 180, porque 180 não tem na numeração. Hoje o endereço da minha casa é Rua Eduardo Salomão Davi, 180. A última casa da Camilo Fernandes Alhadas é a casa onde é que mora a Marcinha, mas é Renato Graçano. Então, eu não sei como era a numeração antigamente, mas que alguma coisa de errado nisso aí tem. Porque onde se viu uma pessoa cadastrar uma empresa num endereço que nem existe? Entendeu? É só isso, só para esclarecer.
Ok, vereador. Bom, então assim, além de tudo que tem no processo, ainda tem esses erros. Ainda tem esses erros. Obviamente, como eu disse a vocês, vou encaminhar isso aqui ao Tribunal de Contas, questionando, não a questão dos documentos, que é como eu estou dizendo aqui, amanhã vai se sentar no computador lá e eu vou ensinar como é que faz. Vai lá no reloginho, ele diz, atrasa o reloginho, apaga o documento, faz ele de novo com a data antiga e vai repetir nos outros para corrigir. Então,
você
assim,
tá me confundindo com Vossa Excelência.
Não, eu falei para você dar a dica para ele, vereadora.
Desse nível,
eu
não.
Eu falei para a senhora. Falei para Vossa Excelência dar a dica para eles.
Que tá acostumado a fazer.
Eu falei para Vossa Excelência.
Para falar e para fazer.
Falei para Vossa Excelência dar a dica para eles. Eu estou respeitando.
Vossa Excelência. As pessoas erram.
Vereadora,
com as meninas,
só estou dizendo para você levar a ideia para eles.
Tem direito de errar, o ser humano erra.
Erra
não
feio.
É o que Vossa Excelência. Vossa Excelência está igual a
Aerosol,
fica julgando as coisas no ar
para
maldade. Vossa Excelência vai ver a licitação.
Vereador presidente, que foi feita de
15 mil sem dispensa na época que Vossa Excelência fazia parte.
Eu não concedi a parte, vereadora. Então vamos lá, leve a dica para eles lá. É só atrasar o reloginho lá, ó, que aí muda a data de criação do documento muda também. De mais a mais, nós vamos encaminhar isso ao Tribunal de Contas, porque isso é uma piada de salão, mas é uma coisa que vem acontecendo paulatinamente. A gente vê aí, por exemplo, acabamos de votar aqui hoje aprovar a construção do Centro Municipal de Educação, no valor de R$500.000. Só que um ônibus da prefeitura perdeu o freio e quase entrou dentro de uma padaria em Juiz de Fora, podendo vitimar estudantes, e até hoje o ônibus está parado na Viação Santos, sem solução. Mas para arrumar R$500.000 para construir um centro municipal de educação, parece que é prioridade. Eu acredito que não. Mas isso é crença minha. Como eu disse aqui semana passada, os estudantes, eles estão correndo risco de vida todos os dias indo para Juiz de Fora. Nós conversamos aqui na sexta-feira, o vereador Diego, o vereador Joel estavam aqui, motoristas disseram que tem veículo com radiador amarrado com arame. A maioria deles com pneu careca. E a solução não aparece. Então, para quem tinha um futuro de certezas, depois de 5 meses de governo, que mais a gente tem é incerteza. Falei para os motoristas aqui, vocês não vão, se recusem a dirigir esses carros. Sabe o que vai acontecer? Que na hora que bater o responsável vai ser você. E o vereador Diego confirmou que a legislação de trânsito diz exatamente isso. O responsável é o motorista. Então ele não pode dirigir esses carros. Não pode. Ele está botando a vida dele em risco e a vida de outras pessoas. Então, assim, dentre esses e outros problemas que a gente tem, podem ter certeza que a gente continua de olho, prestando atenção em tudo que está acontecendo. Somente isso, senhor presidente, eu agradeço. Terminada o uso da tribuna, vamos fazer o encerramento da reunião, pedindo ao vereador Diego que faça a conferência dos vereadores presentes, por favor.
Senhor presidente, só para quebrar um bocadinho o protocolo, o senhor falou
ali.
Sim, fica
à vontade.
Hoje eu fui na oficina do nobre vereador Luiz Paulo Rocha, realmente eu pude comprovar o que os motoristas falaram. Tinha uma Kombi no elevador lá que estava parecendo arame. E olha que ela estava sendo arrumada o motor. Agora, onde você viu isso?
Isso aí é sério. Obrigado. Vossa Excelência, deveriam ter feito um requerimento, da mesma forma, com a seriedade que Vossa Excelência tem para trato de outras coisas. Se Vossa Excelência tem conhecimento e não faz um requerimento pedindo isso, Vossa Excelência está incorrendo junto.
Nós vamos fazer um documento para encaminhar o DR, vereador.
Não sei, faça. Se isso aí é muito sério. Eu não tenho ciência disso, mas se Vossa Excelência tem ciência e não tomou nenhuma atitude, não fez nada, Vossa Excelência tinha que falar. Porque amanhã eu estarei lá.
Será encaminhado ao DR, vereador. Não é a prefeitura, mas na prefeitura a gente já viu que não resolve. DR vai ser notificado.
Senhora vereadora Denise, os vereadores comentaram, falaram, deram certeza, e hoje que eu fui comprovar o fato, para não levantar suspeitas, entendeu? Pode ir lá no autopeça, está na USA, que você vai ver o problema. Bom, só para...
Quebrando os protocolos, um de cada vez, por favor. Antes de encerrar,
de fazer
vereadora Sônia, só um instante, que o vereador Luiz Paulo pediu aqui antes a palavra, vou passar para Vossa Excelência.
Bom, já que meu amigo falou meu nome, realmente a Kombi está lá no meu oficina fazendo uma revisão geral na Kombi, mas essa Kombi já estava parada com esse pneu careca, tá? O Diogo Alano estava rodando, essa pelo menos não, está parada há bem tempo com o motor ruim, falou? E se você for numa xerifada da prefeitura, você vai ver que os carros da prefeitura estão sendo arrumados. Todos eles, lá na prefeitura tem mecânico, eles estão arrumando. É que são muitos carros e realmente dá muito problema. Realmente, o que você falou, que a dona Sônia falou das estradas da roça, são onde essas Kombi andam, essas Kombi, a gente faz a revisão e de repente elas quebram, entendeu? E se não tiver feito um serviço bem feito, principalmente na suspensão do carro, o pneu roda muito pouco. Mas o serviço está sendo muito mal feito, não só por mim, mas o serviço está sendo feito na prefeitura também. Vocês, vereadores...
Mal feito ou muito bem feito? Não.
Bem feito. Bem feito o serviço. Não, o serviço está sendo bem feito. Mesmo o que eu estou fazendo, e os que os mecânicos estão fazendo lá na prefeitura. Pode ir lá acompanhar que está sendo feito o serviço.
Vereadora Sônia, por favor.
Com a permissão do senhor presidente, eu gostaria de fazer a seguinte colocação. Nós estamos felizes, né? Saber que nós temos um vereador mecânico que está nos auxiliando e que é um excelente mecânico. Segundo, senhor presidente, eu tenho até guardado a ata da última reunião que nós fizemos com a secretária de Educação, o senhor lembra disso, onde os carros estavam danificados, com problemas. E eu tenho essa ata em casa. E eu acho que realmente, na minha visão e no que está escrito na ata, nós já achamos, vamos dizer, nós. O município estava com esses carros em péssimas condições. O senhor sabe disso, que nós tínhamos, sim, tinha... que levar água para pôr em radiador. Está escrito na ata.
Sim.
Os motoristas declararam. Isso tem que ser arrumado, gente. Não, sim, pode continuar.
Já se vão 5 meses e não arrumaram.
Mas tem que arrumar. É a minha opinião. Existia o problema,
sim,
e eles têm que serem verificados. Mas está lá o Tanaúsa nos ajudando e vai colocar isso em ordem, se Deus quiser.
Tá ok, vereador. Quebrados os protocolos, vou pedir o vereador para fazer a conferência dos vereadores presentes ao término da ordem do dia para encerrar a reunião.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador. Boa noite a todos.